Vamos falar agora sobre o relacionamento de homens e mulheres em ambientes acadêmicos. Será que os homens valorizam o pensamento crítico das mulheres no meio acadêmico? A socióloga Camila Galetti tem uma opinião bem formada sobre esse tema que ela divulga em textos na internet. E é com a socióloga Camila Galetti que a gente conversa agora. Estamos ao vivo em 95,5 FM, também no YouTube, Twitter e Facebook da CBN Maringá. Olá, Camila, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todas e todos.
Camila, explica para a gente essa sua opinião, esse tema tão difícil, né? Qual é a sua opinião, então, sobre homens e mulheres no meio acadêmico?
Bom, Luciana, eu estou no meio acadêmico há 10 anos, né, desde a graduação que eu fiz na Universidade Estadual de Maringá. E nos últimos anos, no contexto de doutoramento, na reta final, dando aula também, vários incômodos surgiram, né, no que diz respeito a essas assimetrias de gênero mesmo, né, como as mulheres são lidas, tidas no contexto acadêmico, e esses incômodos eles refletiram a partir de relações, assim, do quanto nós mulheres somos desvalidadas enquanto construtoras de um pensamento crítico, enquanto professoras, enfim, eu acho que os incômodos que eu própria sofri me fizeram refletir, sofro ainda, né, refletir o quão desigual é o ambiente acadêmico, porque ele é mais um ambiente no qual o machismo impera, o sexismo está presente. E a partir daí eu comecei a escrever, a disseminar discussões que diz respeito a isso.
Bom, você é formada na Universidade Estadual de Maringá, mas faz o doutorado na UNB, na Universidade de Brasília, é isso?
Isso, exatamente. Eu sou uma maringaense que estou em Brasília há 6 anos.
Então, a gente pode dizer que em vários meios acadêmicos, então não é um caso que você não está se referindo a um caso específico.
Não estou me referindo a uma universidade específica, a um contexto específico. Não é algo que acontece apenas comigo. Nas trocas, conversando com colegas doutorandas ou professoras, enfim, né, nas mais diversas áreas, na realidade, né, o sexismo ele nos afeta independente de qual lugar nós estamos inseridas, quais são os meios que nós circulamos, né? Porque ele é estrutural, né? O machismo ele é estrutural e ele se desenvolve e ele está consolidado. Claro que com uma ascensão de movimentos, de discussões que dizem respeito a isso, deu uma enfraquecida, mas infelizmente ele está em vigência e nós mulheres sentimos isso nas mais diversas esferas e profissões.
E você pode dar um exemplo para a gente? Significa o que esse sexismo? Que o homem não valoriza o pensamento crítico da pesquisadora, digamos assim, no meio acadêmico?
Exato. Bom, eu gosto muito de associar essa discussão do sexismo no contexto acadêmico com o espaço urbano, né? Por quê? Porque o espaço urbano, a cidade, foi pensada por homens, né, e para homens, não levando em consideração as questões das mulheres, enfim, né? Nós mulheres, ao circularmos nas ruas, temos sempre uma sensação de impotência, de que nossos corpos podem ser violados. Já os homens, eles, ao circularem nas ruas, eles não têm esse medo. O medo é de ser roubado, enfim, né? Não de ter o seu corpo invadido. Então, assim, a gente percebe que há uma relação de poder na cidade e no contexto acadêmico isso se reflete também quando a gente se insere em discussões que não estão consideradas discussões femininas, assim, vamos supor, eu sou da sociologia. Se eu não discuto movimento feminista, se eu não discuto gênero, sexualidade, e me insiro em discussões que é considerada como se fosse uma ciência hard, eu sou desvalidada, muitas vezes, ou não sou estudada, né? No caso, no meu doutorado, eu estudo neoliberalismo e política, né? Então, eu já estive em situações nas quais eu não fui ouvida pelo simples fato de ser mulher.
Eu achei interessante também essa relação que você falou, essa correlação com as cidades, né? Mas eu tentei imaginar, então, para quem não percebe isso, como a gente começa a perceber, então? Vamos falar de uma cidade, o que, que a gente pode imaginar como um ambiente mais masculino do que feminino, então, na cidade?
Bom, é muito interessante isso que você está falando, porque a gente tem que partir do pressuposto que no contexto da cidade há uma multiplicidade de corpos que circulam, mulheres, homens, crianças, brancos, negros, pessoas com deficiências. Então, a cidade ela abarca essa multiplicidade de corpos, de sexualidade, de etnias, de religião, né? Só que ela trata de forma diferenciada cada pessoa, né? Cada viés desse, e essas pessoas têm sentimentos diferentes ao circularem a cidade, né? Como eu citei o exemplo das mulheres e os homens. Uma pessoa com deficiência num contexto de uma cidade que não dá as mínimas condições para que ela circule circule de fato, ela vai se tolir, ela vai parar de circular, ela vai parar de estar na cidade, né? E no contexto acadêmico, isso acontece de diversas formas, principalmente com o sentimento de pertencimento. O que, que é isso? As mulheres se sentem nesses contextos, muitas vezes, como se elas estivessem ocupando um não lugar, como se aquele lugar não fosse destinado a elas, né? Então, assim, e como que isso se manifesta? Quando uma mulher se silencia, quando uma mulher se sente insegura para se colocar num ambiente público, quando uma mulher é interpelada várias vezes por companheiros homens, quando ela é desvalidada, quando o tempo todo os homens querem ensiná-las como agir, o que falar, como pesquisar.
É como se elas estivessem lá de favor? Sim, um favor que os homens estão dando a elas para que elas ocupem aqueles espaços?
Sim, e também é como se elas tivessem que ser tuteladas o tempo todo, né? Como se elas não tivessem um pensamento crítico. E é muito interessante a gente discutir isso, porque isso é muito antigo, né? As mulheres passaram a contar as suas próprias histórias e ter visibilidade e voz muito tardiamente, né? Quem contava as nossas histórias antes eram os homens. E quando são outras pessoas que contam as nossas histórias, o olhar muda totalmente, né? Eu não posso falar por você, Luciana, porque eu não sei a sua vivência, eu não estou na sua pele. Então, quando você fala por você, essa história muda, né? É como se ampliasse essa história.
Uhum. E você pretende trabalhar com isso na universidade? Você já está fazendo isso no seu doutorado?
Então, no doutorado em si, eu não trato isso. Mas com esse contexto de pandemia e a utilização das redes sociais com mais frequência, eu tenho postado no Instagram, tenho feito provocações, né, tanto para colegas mulheres quanto homens, do quanto isso nos afeta, do quanto nós precisamos nos sentir pertencentes nos espaços que a gente ocupa, né, seja cidade, seja contexto acadêmico, seja num contexto, enfim, né, de que a gente se relaciona com outras pessoas. Então, eu tenho levantado essas provocações e tenho também entrado em contato com várias colegas que se identificam com esse sentimento de não lugar, de não pertencentes, para que a gente possa escrever, né, sobre isso, para que a gente possa problematizar, né, e, de certa forma, também tentar reverter essa realidade.
E para reverter, o que, que tem que ser feito? Porque os homens, será que eles percebem que eles agem dessa forma, né, como você disse nesses casos?
Então, que eu percebo? Que muitas vezes não, né? Muitas vezes, por quê? Porque o machismo, o sexismo, ele é tão introjetado nas nossas subjetividades que muitas vezes a gente é machista e nem percebe. Então, quando a gente traz à tona essas discussões, olha, não é legal você o tempo todo querer tutelar uma mulher num contexto acadêmico, não é legal, você consegue tocar nesses pontos e mesmo que, trazer uma visibilidade, né? Fazer com que haja consciência, né? Que essas pessoas criem consciência perante essa realidade, porque isso acontece o tempo todo, né? São relações de poder que estão amparadas numa sociedade que é desigual nas relações entre homens e mulheres, e isso se manifesta o tempo todo.
E você está falando, obviamente, mais da academia, de uma instituição de ensino, mas isso, como você disse, está em toda a sociedade, por isso talvez tenha menos mulheres na política? Pode ser uma explicação?
Sim, também. Por quê? O que acontece, né? Na política, desde da sua formação, né, do pensar política, as mulheres foram colocadas como pessoas afetivas, sentimentais, e foram encerradas no ambiente privado, no lar, na casa, e os homens foram colocados como pessoas racionais para a tomada de decisões de poder, então eles desenvolveram isso, né? Os homens, eles são muito mais desenvoltos neste contexto para ocupar esses lugares por um processo histórico mesmo, né? O fato da gente sempre ser encerrada no ambiente privado. E quando a gente vai falar de política, representatividade, mulheres, que é a minha área mesmo de pesquisa, eu estudo isso, né? As mulheres, as parlamentares, e houve uma ascensão de 15% durante muitos anos. A porcentagem de mulheres na política foi estagnada em 9%, e nas últimas eleições aconteceu o que eu considero um fenômeno de aumentar 15%, que é muito pouco ainda, mas isso é um reflexo, né, da atual conjuntura, isso é um reflexo dessas relações desiguais, é um reflexo que muitas vezes a gente não se sente apta, nós não fomos ensinadas para ocupar esses lugares. Então, assim, o que a gente tem feito, o que mulheres que estão envolvidas com política têm feito para mudar esse contexto? Tem dado curso de formação para as mulheres, tem trazido à tona essas discussões, enfim, curso de formação política, porque nós somos seres políticos, né? Independente da nossa sexualidade, a gente tem condições, nós somos aptos para ocupar esses espaços de tomada de decisão e de poder.
Tá certo. Camila, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde para você.
Boa tarde também. Obrigada, Luciana.
Nós conversamos com Camila Galetti, ela é socióloga, mestra e doutoranda em sociologia política, e ela nos falou sobre o sexismo na academia, nas instituições de ensino, mas também com reflexo em toda a sociedade.